No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, está começando no Mundo da Bola, para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Simplesmente Botafogo e Palmeiras, simplesmente o grande jogo do futebol brasileiro nesse momento. E o Rafael Monteiro traz todos os detalhes. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O líder Botafogo recebe o vice-líder Palmeiras nesta quarta-feira pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Nilton Santos às 9h30 da noite. As duas equipes contam 33 pontos na tabela. Ou seja, dependendo de quem vencer, podemos ter mudança no topo da classificação. Sobre o Alvinegro, o técnico Arthur Jorge fala sobre o estilo da equipe.
É característica da equipa sempre pressionar muito alto, é uma equipa que procura recuperar bolas em zonas altas, uma equipa que procura, diria maioritariamente, não digo sempre, mas maioritariamente, estar posicionado em zonas mais altas para recuperar, condicionar ou obrigar o adversário a definir mal.
A novidade da partida deve ser o recém-contratado Alan, que foi regularizado na CBF, assim como o atacante Felipe Anderson do Palmeiras, que também foi liberado para atuar. Para quem não o conhece, ele cita suas características.
Sobre a posição, nos últimos 3 anos com o nosso treinador Nalásio, ele sempre me mudou muito de posição. Atuei muito pela direita, mas ele gostava também de me colocar pela esquerda ou pelo meio. E no último mês eu joguei até de ala, por todos os lados do campo. Então, desde que eu cheguei na Itália, eu comecei a aprender muito sobre tática, sobre posicionamento e eu me apaixonei muito em entender a função que todos os jogadores ali, que têm as minhas características, fazem. Então, isso contribuiu para que eu pudesse assimilar os jogos, assimilar o que o treinador pede. E isso tem me ajudado bastante e eu tenho conseguido contribuir para o clube, para o time poder ter sempre essa minha ajuda. E como eu sempre falo, eu gosto de estar disponível para ajudar o time e independente da posição.
Com 31 anos e com experiência europeia, Felipe Anderson responde se pode assumir o papel de líder da equipe.
Em todos os lugares que eu passei, com exemplo de profissionalismo, eu tento liderar. Não sou muito de falar, não sou muito de conversar, mas eu gosto de sempre dar o exemplo, sempre disponível para ouvir também, que é muito importante. Então, com certeza, nós temos líderes aqui que são homens, antes de tudo, de caráter, homens que estão aqui e exercem a função de jogadores, mas também outras funções que nós vemos que lideram, que com o olhar às vezes já falam muitas coisas e eu tenho conhecido bastante, tem jogadores que lideram em todos os tempos, quando estamos nos preparando, antes do treino, depois do treino, durante o treino, que com gestos, com palavras, eles lideram e nos aconselham, porque eu também quero sempre estar crescendo, quero estar sempre aprendendo, então, com certeza, eu me coloco à disposição para ajudar a todos que estão, os mais jovens ainda mais.
A tendência é que o atacante inicie o jogo contra o Botafogo no banco de reservas. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. Raquel Mota tá comigo até as 18h30 da noite. Que jogaço, hein, Raquel? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Mundo da Bola, o clássico do futebol. Pois é, falando em clássico, vai ser um jogaço. Eu tô na expectativa. Ontem a gente participou do podcast com o Bocage, né? E o Molina tava lembrando da virada do ano passado, né? Pode ser a chance da redenção do Botafogo de devolver aquela goleada dos 4-3, né? Torço para que isso aconteça, mas eu acho que vai ser um jogo que deve ser muito, muito, muito pegado. Mas eu torço pelo empate, sendo muito sincero. Mas eu acho que a chance de dar Botafogo é muito grande. Botafogo jogando em casa com sua torcida, vem embalado, tá em busca daquela liderança isolada. Mas os torcedores do Botafogo têm sempre aquela: tudo acontece com o Botafogo. Mas a gente fica aí na expectativa, né?
Bom, e o caso Gabigol ganhou hoje mais um capítulo. A Corte Arbitral do Esporte, o CAS, anulou o processo do atacante por falha na intimação à União Federal, fazendo com que o julgamento precise ser reiniciado. Com isso, o efeito suspensivo obtido em 30 de abril agora está anulado e o jogador volta a ficar suspenso até abril de 2025. Vale destacar que o julgamento presencial na Suíça foi adiado em junho por um pedido da União Federal, alegando que não foi devidamente notificada. Para dar continuidade ao caso, o CAS anulou o processo como um todo e, consequentemente, Gabigol perdeu o efeito suspensivo. Para voltar a ter condição de jogo, a defesa do atacante entrará com um novo pedido e, na sequência, ocorrerá um novo julgamento. E o Gabriel Barbosa, que entrou bem no último jogo do Flamengo, agora a gente vivia a expectativa ele talvez ter um pouquinho mais de continuidade, vai ficar fora dos gramados, hein, Raquel?
Pois é, vai ficar fora dos gramados. Isso pro Flamengo também não é bom, né? O Flamengo tentou negociar o Gabigol aí nessa janela de transferências, né? Seria para o Palmeiras, mas parece que aquela troca com o Dudu não funcionou, a Leila não gostou muito. E aí o Gabigol continua sendo, digamos, a pedra no sapato da diretoria do Flamengo, que agora vai ter que ficar com o jogador, vai ter que esperar terminar o seu contrato e ele vai continuar recebendo seu salário sem poder jogar até o ano que vem. Infelizmente, Gabigol vai deixando o Flamengo de uma forma muito triste, né? Um ídolo da torcida, trouxe vários títulos, foi o responsável pelo retorno dos rubro-negros na Libertadores, fez aquele golaço de virada contra o River na final, inesquecível, de 2019, mas encerra a sua história no Flamengo, infelizmente deixando o clube pela porta de trás. Muito triste, mas é a realidade do futebol. Flamengo segue, espero que o Gabigol também siga, mas por outros caminhos.
Hoje tem bola rolando, Brasileirão da Série A, o Juventude recebe o Atlético Mineiro no Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 19h. E o Luiz Ferreira traz todos os detalhes da partida. Boa noite, Luiz.
Olha, André Marques, daqui a pouquinho a bola rola para as emoções de Juventude Atlético Mineiro em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa partida vai ser realizada em Brasília, na Arena Mané Garrincha, já que o Juventude vendeu as partidas contra o Galo e São Paulo para a capital federal. O Juventude chega nessa partida num ótimo momento. A equipe venceu o Grêmio por 3-0 no seu último jogo pelo Brasileirão e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao superar o Internacional na terceira fase. Mas é do Colorado Gaúcho André Marques que mora o perigo. Isso porque depois de demitir o técnico Eduardo Cudê, a diretoria colorada tem como um dos alvos para substituir o argentino no comando da equipe, o técnico Roger Machado. E o técnico Roger Machado falou sobre esse assédio da equipe colorada. Vamos ouvir.
Em todos os grandes momentos dos meus trabalhos, né, sempre há procura de outros clubes, né, e se tratando especialmente, né, do Internacional, obviamente, com a trajetória que eu tenho, né, dentro do Grêmio, né, se torna algo especial, né. Eu sempre voltei por muito respeito desde quando eu era atleta, sempre entendi que não havia inimigo e sim adversário do outro lado, né, o meu dia a dia mostra, né, se eu vou no supermercado, né, de 10 pessoas que me abordam, né, pelo menos 4 são torcedores do Internacional e falam com muito respeito comigo, fazem questão de frisar, né, de pedir uma foto, de se eu sou colorado, né, mas eu te admiro a tua postura, né, isso tem um valor, né, tem um valor, né, no momento que aparece algo, né, que movimenta nesse cenário.
Esse é o técnico Roger Machado, já pelos lados do Atlético Mineiro, André Marques. Os recém-contratados zagueiro Júnior Alonso e o meio atacante Bernard estão relacionados para a partida. E o Júnior Alonso fala sobre esse seu retorno ao Galo forte vingador.
Dos três, digamos, dos três campeonatos que eu joguei, 2020, 2021, 2022, o melhor, individualmente falando, foi 2020. 2021 foi muito bom e 2022... Não falaria ruim, mas foi dos três anos, foi o menor rendimento que eu tive aqui, né? E faz parte, eu sou profissional, sou ser humano também, sei que isso pode acontecer, mas em um largo período eu sei que meu rendimento sempre vai ser ótimo, ou vai ser melhor, por o jeito que tenho de trabalhar, né? E aí com respeito do... se já estou presto para o jogo, sim, estou preparado, já só vai depender do treinador, se ele quer me colocar ou não, né? Mas tava jogando, antes da Copa América, joguei dois jogos amistosos, tava ativo, tava treinando normal com minha seleção. Não tive a oportunidade de jogar, mas estou preparado já para a competição.
Esse é o zagueiro paraguaio Júnior Alonso. O Atlético Mineiro é o décimo colocado do Campeonato Brasileiro com 21 pontos. Já o Juventude vem na 13ª posição com 19 pontos. Quem vencer dá uma subidinha e ganha aquele respiro na tabela. Quem perder começa a ver os líderes do Brasileirão um pouco mais distante. Beleza, André?
Beleza, sim, o Luiz Ferreira. Raquel Mota, o Juventude vem embalado por conta da classificação sobre o Inter na Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro numa oscilação tremenda na temporada. Às vezes joga bem, quando joga mal é goleado. Como é que você vê o duelo de hoje, que é no Beira, que é no Mané Garrincha, o que torna as coisas talvez até melhores para o Atlético, né?
Uhum. Pois é. É aquela situação, como você colocou, né? O Juventude vem embalado, o Atlético Mineiro tá oscilando demais. E isso é algo até surpreendente quando a gente faz um balanço do que se esperava do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estaria entre os times que disputariam ali o título, mas o Atlético acabou, digamos, se complicando logo no início da competição. E aí hoje não figura, digamos, entre os favoritos. Mas o Atlético Mineiro tentou, digamos, melhorar um pouco essa situação agora no segundo semestre, aproveitando sua janela de transferências, né? E aí tem um nome importante para essa partida, que eu acredito que já esteja disponível, que é o Fausto Vera, que é o volante argentino, que jogava bem ali pelo meio, que veio do Argentino Júnior, passou pelo Corinthians e foi contratado agora pela equipe do Galo. Mas já dentro do que a gente tem de retrospecto, né, principalmente das últimas rodadas, hoje é um jogo que tudo favorece a Juventude. Então acho que o Juventude deve ganhar esses 3 pontos e infelizmente o Galo deve amargar aí mais uma derrota ou no máximo conseguir um empate.
Maravilha, Raquel. E hoje também tem jogo em São Paulo. É Corinthians e Criciúma. A estreia do Ramon Dias na equipe corintiana. E quem traz todos os detalhes é a Mariana Santos. Boa noite, Mari.
Boa noite, André. Hoje tem Corinthians e Criciúma às 21 horas na Neoquímica Arena, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas o que realmente importa para o corintiano hoje é ver a primeira atuação no comando de Ramon Dias. Isso mesmo. O técnico vai atuar hoje pela primeira vez dentro de casa e vai buscar reabilitar o Corinthians na tabela, né? Principalmente porque o Timão vem de 2 derrotas, uma para Cruzeiro e outra para Vasco, ambos fora de casa. Hoje será a estreia de Ramon Dias, que vai tentar os 3 pontos, mas vale lembrar, nem a vitória tira o Corinthians do Z4, né? O time ainda precisa de mais rodadas com vitórias, de ter uma sequência boa aí para poder sair da zona do rebaixamento. E já o Criciúma, adversário de hoje, tá numa colocação e numa fase um pouco melhor no Campeonato Brasileiro. É o 14º colocado e ainda tem 2 jogos a menos na competição, então ainda vai ter um respiro aí para jogar, né? E para tentar se livrar desse Z4. O Corinthians de Ramon Dias também tem novidades pro jogo de hoje, né? Além do técnico, o Timão terá à disposição Hugo Souza e o meio-campista Alex Santana, que foram regularizados, né, pela CBF e agora estão prontos para jogar essa partida pelo Timão. Mas o maior reforço que o corintiano estava esperando é ouvir que Rodrigo Garro pode jogar, viu? Suspenso na última partida, o meio-campo retorna aí e vai com certeza ser titular desse time do Corinthians. O Cláudio Tencati, técnico do Criciúma, terá à disposição a volta do Felipe Vizeu, atacante também conhecido por jogar no Flamengo, ser revelado no time da Gávea, está de recuperação após 1 mês se recuperando de uma lesão no posterior da coxa. Então também tem volta, e volta importante, o time do Criciúma. Os dois times estão buscando fugir desse Z4, subir na tabela de classificação, mas claro, o Corinthians com essa pressão e problemas dentro e fora de campo fazem a tensão ficar ainda maior. E vale lembrar, os 2 últimos jogos do Corinthians dentro de casa foi um empate com o Cuiabá e depois aquela vitória sofrida contra o Vitória. Depois disso, jogos fora de casa, quando o Corinthians perdeu, e agora retorna na Neoquímica Arena para tentar buscar mais essa vitória, que será importantíssima nessa luta contra o rebaixamento. Até mais, André!
Valeu, querida Mariana Santos. Raquel Mota, Corinthians e Criciúma. E o Ramon Dias, ele estreia no Corinthians justamente contra o adversário que o fez sair do Vasco, naquela goleada que o Vasco sofreu pro Criciúma em São Januário.
Pois é. Espero que o Ramon Dias lembre e tenha aprendido a sua lição, porque no histórico do confronto entre Corinthians e Criciúma, que não se enfrentam desde 2014, se eu não me engano, o time do Corinthians é o que leva melhor, né? São 18 confrontos entre os dois e a equipe do Corinthians acaba levando a melhor com 8 vitórias e 2 empates. Mas hoje a realidade é um pouco diferente, né? O Criciúma, como já foi colocado na nossa reportagem, vive um momento diferente, tem 2 jogos a menos, está numa classificação melhor que o Corinthians, e o Corinthians hoje amarga o Z4 e com sérias chances de cair. Então não vejo, assim, muitas luzes ao fim do túnel corintiano para a nossa fiel torcida sair vitoriosa dessa aí. Acho que o Criciúma hoje acaba levando, porque Ramon Dias vai tremer na base.
São 6h15 da noite, tá na hora do
Momento Estádio
com o Luiz Ferreira.
Olha, André Marques, a Federação Internacional de Tênis de Mesa divulgou a lista de cabeças de chave dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nela, o brasileiro Hugo Calderano foi confirmado como 4º cabeça de chave da disputa olímpica, o que pode facilitar o caminho na busca por medalhas na capital francesa. Essa posição evita um confronto precoce contra os mesatenistas chineses na competição. Pelo chaveamento, Calderano só poderá enfrentar os chineses e favoritos ao título, Wang Shuqin e Fan Zhendong, a partir das semifinais. Além disso, alcançar essa fase do torneio olímpico já garante pelo menos a medalha de bronze, já que não há disputa pelo terceiro lugar. E na disputa do meeting de Lucerna, na Suíça, o brasileiro Rafael Pereira derrotou seus adversários na prova dos 110 metros com barreiras e se sagrou campeão do evento. Rafael competiu na primeira raia da prova e conquistou o ouro com a marca de 13 segundos e 54 centésimos. Na última semana, na Hungria, ele finalizou em 4º lugar do Grand Prix, alcançando seu melhor tempo no ano com 13 segundos e 50 centésimos. No momento, Rafael Pereira possui excelente marca de 13 segundos e 17 centésimos nos 110 metros com barreiras feitas em 2022. Além de ser o melhor resultado da história de um brasileiro na prova, o tempo é o atual recorde sul-americano. E o velocista Gabriel Garcia será o primeiro atleta homem do Brasil a disputar Olimpíadas e Paralimpíadas no mesmo ano. Convocado para representar o país no atletismo, Gabriel vai disputar o revezamento 4x100 metros masculino em Paris. Já nas Paralimpíadas, o atleta vai participar como guia de Jerusa Geber, medalha de bronze nos 200 metros em Tóquio 2020 e atual recordista mundial nos 100 metros. O velocista já era atleta guia de Jerusa em Tóquio, quando foram bronze nos 200 metros rasos da classe T11, atletas com deficiência visual. Ainda no mesmo ciclo, eles se tornaram bicampeões mundiais nos 100 metros rasos em Paris 2023 e Kobe 2024. Na mesma modalidade, levaram a medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023. Além de Gabriel, a mesa tenista Bruna Alexandre também vai disputar Olimpíadas e Paralimpíadas numa mesma edição. Em Paris 2024, Bruna será a primeira mulher brasileira a conquistar o feito, com 2 bronzes na Rio 2016 e uma prata e um bronze em Tóquio 2020, Bruno ajudou a seleção brasileira a garantir vaga nos Jogos de Paris e, pela convocação, se credenciou para a disputa inédita. Beleza, André?
Beleza, sim, Luiz Ferreira. Ano de Olimpíada, Paralimpíada e a melhor cobertura, com certeza, aqui na EBC, tanto na Rádio Nacional quanto na TV Brasil. São 6h18, vamos falar de futebol feminino.
Copa Delas.
Quem chega é a Luciana Zogaibe. Boa noite, Lu.
Fala, André. Os campeonatos femininos brasileiros da Série A2 e A3 estão na sua reta final. E ontem à noite tivemos a definição da outra equipe que vai disputar a grande final do Campeonato Brasileiro da Série A3. O Vitória venceu em casa a equipe do Paysandu por 2-0. Devolvendo a derrota que tinha sofrido na Curuzu. A decisão acabou indo para os pênaltis e quem levou a melhor foi o Papão. O Paysandu venceu por 4-1 e comemorou muito a classificação para a final. A equipe do Paysandu participa pela primeira vez do Campeonato Brasileiro e já conseguiu acesso para a Série A2 e agora a grande final da Série A3, onde vai enfrentar o Vasco da Gama, que se classificou vencendo a equipe do Ação. Os jogos das finais ainda não têm datas e horários definidos, mas é o Vasco quem vai poder mandar o segundo jogo em casa por ter a melhor campanha em toda a competição. Agora, falando do brasileiro da Série A2, vamos ter hoje o primeiro duelo entre Juventude e 3B da Amazônia. A partida vai ocorrer na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e vai ter a transmissão da TV Brasil. O jogo vai acontecer às 9 da noite. Essa é a partida de ida. O jogo de volta será sobre o comando do 3B da Amazônia, que tem uma campanha invicta até o momento na competição. Além de ter um ataque super poderoso, já marcou 27 gols e também uma defesa sólida, só sofreu 3 gols na competição. Porém, na fase anterior, a equipe do Juventude se classificou com uma vitória e um empate. Já a equipe do 3B Amazônia passou com 2 empates e na decisão por pênaltis. A expectativa é de um jogo quente, apesar do frio que deve rolar no Rio Grande do Sul. As outras 2 equipes que disputam a semifinal da Série 2 do Campeonato Brasileiro são Sport e Bahia. E o Bahia venceu a primeira partida fora de casa por 2-1. Teremos também, na sequência, no final de semana, os confrontos de volta. Lembrando que todos os jogos dessa semifinal e também das finais terão transmissão da TV Brasil. E vamos falar agora da nossa seleção feminina, que será a única representante do futebol nas Olimpíadas. As meninas viajam amanhã para a França e encerraram o período de preparação na Granja Comari hoje. O técnico Arthur Elias ficou bastante contente com o período de treinos, se mostra confiante nas atletas e disse ter feito uma preparação muito forte, visando especificamente os duelos dessa primeira fase e também com o pensamento mais à frente. Visto que o Brasil tem tido muitas dificuldades em avançar nas competições, tanto nos Jogos Olímpicos como também na Copa do Mundo, com muitas dificuldades inclusive de marcar gols em mata-mata, o técnico focou não só no aspecto psicológico, mas também em formar uma seleção confiante e com muito poderio no ataque. A opção da comissão técnica foi de não realizar amistosos nesse período, onde se concentraram no aspecto tático e em jogos-treino. O foco nos primeiros dias na França será especificamente a seleção da Nigéria, com a qual o Brasil estreia daqui a 9 dias, no dia 25 de julho, começando o caminho em busca de uma medalha olímpica, André.
Maravilha, valeu Luciana Zogaib falando sobre o futebol feminino. É o Copa Delas aqui no programa No Mundo da Bola. E quem anunciou reforços, mais 2, foi o Vasco. E o Luiz Ferreira chega junto. Fala, Luiz.
Olha, André Marques, enquanto se prepara para a partida contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco anunciou a chegada de mais 2 reforços. O primeiro deles é de um velho conhecido da torcida, trata-se do meio atacante Alex Teixeira. Ele que deixou o clube de São Januário no final de 2023, retorna ao clube que o projetou para o futebol e se diz muito feliz por voltar ao São Januário, voltar ao Vasco, nesse momento tão importante para o clube.
Muito importante estar aqui de volta, né? Acho que minha segunda casa. Toda vez que tiver a oportunidade de eu voltar, eu voltarei com certeza, né? É um clube que me formou. Muito feliz, né, pelo momento que o Vasco está vivendo agora. Acho que é super importante para o jogador retornar novamente aqui para o Vasco nesse momento. E espero que continue assim, né? Porque o ambiente é maravilhoso, a rapaziada são maravilhosas, então estou muito feliz de fazer parte dessa nova equipe.
Quem também chegou ao Vasco é o atacante Emerson Rodrigues. Ele foi contratado junto ao Inter Miami dos Estados Unidos por empréstimo, e quem não se lembra dele, ele fez a jogada do gol do Milionários em cima do Flamengo pela primeira rodada da Copa Libertadores da América na fase de grupos dessa edição. O Emerson Rodrigues se diz fã do futebol brasileiro e muito contente por defender as cores do Vasco da Gama.
Primeiro que todo, agradecer-lhe a Deus por a oportunidade, a Vasco, por abrir-me as portas. La verdad que, bueno, estoy muy feliz de poder estar acá. Siempre para mí, para mi familia, fue un sueño jugar y bueno, somos muy, muy hincha de Brasil, del jogo bonito, y entonces, bueno, la verdad que muy feliz de estar en Brasil y más en esta institución como Vasco.
Sobre o time que enfrenta o Atlético Goianiense em Goiânia, amanhã às 19 horas, o técnico Rafael Paiva não terá Felipe Coutinho e nem o francês Dimitri Payet. Quem é dúvida é Adson. Ele não está 100% recuperado de lesão e pode ser substituído por JP ou Ryan. Beleza, André?
Beleza, valeu, Luiz Ferreira. O Raquel Mota, Vasco contratando e amanhã encara um Atlético Goianiense fora de casa.
Pois é, e o Atlético Goianiense, que é aquela equipe chatinha de se jogar, ainda que não esteja nas melhores classificações, né? Mas o Atlético Goianiense é uma equipe organizadinha, que costuma dar trabalho, principalmente quando joga como visitante, né? E o Vasco também tem que começar a ficar atento, porque parece que há interesse do Piton no futebol europeu, e ele pode até ir embora do Vasco agora nessa janela. O Piton, que é um jogador importante no sistema do Vasco, e aí perder um jogador como esse, o Vasco tem que começar a ficar atento para tentar comprar reforços também, né? O Vasco que saiu da zona do rebaixamento, hoje está lá na 11ª posição, lá com seus 20 pontos, feliz por ter um clube carioca longe da zona do rebaixamento, mas amanhã acho que vai ser uma tarefa um pouco difícil pro Vasco, ainda que esteja numa boa fase. O Vasco melhorou bastante com a entrada do técnico Rafael Dias, então eu acho que é fundamental pro Vasco nesse momento manter a cabeça erguida, continuar confiando nos seus bons resultados. Eu falei Rafael Dias, eu misturei Ramon Rafael Dias Paiva. Com Rafael Paiva, olha só, é o Ramon Dias do Corinthians que está fazendo isso com a gente. Mas aí o Rafael Paiva tem os seus prediletos, né? Tem a sua equipe bem, bem montada. Eu acho que ele deu uma nova cara, principalmente ao esquema tático do Vasco, e que está funcionando. E isso só traz aquela, digamos, velha máxima de que prata boa se faz em casa. E aí o Vasco conseguiu aproveitar o Rafael Paiva, que eu torço que continue como técnico do Vasco, porque ele conseguiu dar jeito naquele time e livrar o Vasco da zona de rebaixamento.
E o goleiro Bento está fora do Atlético Paranaense. O clube aceitou a proposta de 18 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais, do Al Nassr da Arábia Saudita. Assim, o jogador foi liberado para viajar para o país do Oriente Médio e realizar exames médicos até assinar contrato. O Bento se torna a mais cara negociação envolvendo um goleiro na América do Sul. O Bento nunca escondeu o desejo de jogar na Europa, tanto que esteve na mira da Inter de Milão, mas o Atlético recusou a oferta de 15 milhões de euros. Em seguida, o clube também não aceitou negociá-lo com o Al Ittihad, também da Arábia Saudita, por considerar baixa a proposta. O goleiro vai encontrar outros dois brasileiros no clube saudita, o lateral esquerdo Alex Telles e o atacante Anderson Talisca. O elenco ainda tem nomes de peso, né, consagrados, como Cristiano Ronaldo e o Sadio Mané. O treinador é o português Luiz Castro, ex-Botafogo. Raquel Mota, e aí, o Bento, ele inclusive, pelo que eu soube, ele consultou a comissão técnica da seleção se haveria problema dele jogar na Arábia. E hoje, se a gente observar, a Arábia tem uma liga cada vez mais forte e cada vez mais vista no mundo inteiro por conta dos craques, né?
Pois é, né, André? O objetivo da Liga Árabe é justamente esse, né? É você pegar os grandes nomes do futebol internacional e trazer pro seu mercado, né? E aí o que mais tem na Arábia é dinheiro. E aí pra eles não é problema nenhum comprar esses medalhões de futebol. Mas nem todo mundo se adapta àquele futebol, né? E aí essa é a grande questão. Será que o goleiro Bento vai se adaptar? Será que ele vai conseguir jogar? Porque ainda que seja uma liga que tá tentando engrenar, tentando evoluir, ela ainda não é uma liga que é bem vista no futebol internacional. Não é considerado uma liga de grande dificuldade. Então, de repente, pro Bento, né, como ele até mesmo consultou, né, a seleção brasileira, pode ser um problema futuro, não agora, porque ele ainda tem o conhecimento, tá na língua da galera, é conhecido porque era o goleiro do Atlético, mas pode ser que ele acabe caindo no esquecimento também. Eu acho muito arriscado um goleiro ainda na idade dele, que ainda tem bastante para produzir, já seguir para a Liga Árabe, que geralmente é fim de carreira para muita gente.
Raquel Mota, obrigado pela participação. Um abraço, Raquel.
Abraço, André, e a todos que nos ouvem.
Fechando no Mundo da Bola desta terça-feira. Amanhã tem mais, sempre às 6 da noite. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.